Sejam bem-vindos ao episódio semanal do podcast Perguntando Teologia. Hoje estamos aqui com o Carlos Neto. Tudo bem, Carlos Neto?
Fala, Marcelo. Tudo bem? Por aqui nós estamos bem, eu estou bem, tudo em ordem, graças a Deus. Bom estar aqui de novo para a gente bater esse papo.
Graças a Deus, ótimo. Carlos, então vamos direto ao ponto, a nossa pergunta. Hoje teremos uma pergunta um tanto polêmica e vamos lá. A pergunta é, por que Deus permite a poligamia?
Muito bem, Marcelo. Beleza, muito legal essa pergunta. Eu quero mais uma vez, desde já, inclusive, já agradecer os nossos ouvintes que sempre participam mandando essas perguntas para que nós conversemos sobre aqui no nosso podcast, né? Tá bom. Por que Deus permite ou permitiu na Bíblia a poligamia? Pode ser que tenha alguém aí mais desavisado, então cabe. No primeiro momento, a gente definir rapidinho do que a gente está falando aqui, né, gente? Poligamia tem a ver com casamento. Tá bom? E mais precisamente, tem a ver com aquele sistema onde o homem tem mais de uma mulher ao mesmo tempo como sua esposa. Quando, por exemplo, ele tem duas esposas, então a gente chama isso de bigamia. Se ele tem três ou mais, a gente chama isso de poligamia. Então, o termo poligamia tem a ver com isso, tá bom? Com casamento, e esse casamento, especialmente do homem, com mais de uma mulher. Eu entendo o que está por trás da pergunta, viu, Marcelo, querido ouvinte? Porque, possivelmente, quem fez essa pergunta observou casos muito no Antigo Testamento, né? Em que homens, inclusive de Deus, foram polígamos. A gente vê isso com certa frequência. Então, se todos os polígamos fossem homens perversos, homens do mal, homens que não fazem parte do povo da aliança, talvez essa pergunta não seria feita. Mas eu também confesso que é estranho quando nós vemos na Bíblia homens como, por exemplo, Abraão, que é chamado amigo de Deus, e aí ele teve um filho com Agar, que era serva da sua esposa, ou com consentimento dela, inclusive, né? Ou Jacó, por exemplo, também um personagem muito importante, um dos patriarcas. O nome de Jacó foi mudado por Deus para Israel, que no fim das contas seria o nome da nação descendente dele, descendente de Abraão, o povo da promessa. E Jacó também teve mais de uma esposa. Tem outros homens da Bíblia importantes, né, que foram polígamos. Por exemplo, Davi. Davi, a Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus. A gente sabe que ele teve muitas mulheres. Salomão, então, que é o mais famoso, talvez, né, quando a gente pensa em poligamia na Bíblia, a gente lembra de Salomão, porque a Bíblia fala de pelo menos 300 esposas e centenas de concubinas também. Sob o reinado de Salomão, Israel foi muito próspero, mas Salomão também viveu dessa maneira. E além de outros, que talvez eu não esteja citando aqui, né, casamentos polígamos. Então, eu entendo que talvez olhando para essas figuras importantes da Bíblia e percebendo que elas viveram nesse estado de poligamia, isso fez o nosso ouvinte entender que Deus permitia a poligamia. Mas eu quero responder aqui que, na verdade, Deus não permitiu a poligamia. Tá bom? Então, atenção, nosso querido ouvinte, Deus não permitiu a poligamia, ok? Talvez nós poderíamos começar definindo o que nós estamos querendo dizer com permitiu. Porque se permitiu significa aprovar ou endossar, então Deus não fez isso, ok? Agora, se permitiu significa tolerar, aí sim nós podemos entender que a resposta seria afirmativa. Mas vamos lá. Vamos conversar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, para argumentar a favor aqui da minha resposta de que Deus não permitiu a poligamia, nós precisamos entender o ambiente em que a poligamia nasce. Porque a poligamia nasce num ambiente de rebeldia e não num ambiente de obediência. Tá bom? A primeira ocorrência na Bíblia, onde nós vemos a poligamia acontecendo, é em Gênesis capítulo 4, versículo 19, na geração de Caim, que era uma geração apóstata, uma geração que se afastou de Deus, se desviou de Deus, e cada geração que ia passando, as pessoas iam para mais longe do Senhor. Claro que não é a partir dessa geração que nós deveríamos procurar o padrão de Deus para o casamento, né, gente? Então, quando a gente vê poligamia na Bíblia pela primeira vez, a Bíblia sempre parece que dá essa dica pra gente, de que a poligamia nasce num ambiente de rebeldia, num ambiente de perversão daquilo que Deus havia feito. Em Gênesis, a gente vê Deus como o Criador, mas Ele é o Criador que regula, através das suas leis, o funcionamento daquilo que Ele trouxe à existência. Uma das coisas que Deus criou em Gênesis é o casamento. Tem uma fórmula criacional na língua original, Vayomer Elohim, disse Deus. E aí lá em Gênesis aparece isso também, disse mais o Senhor Deus. É a indicação do autor que Deus está trazendo à existência algo novo. Mas agora esse algo novo que Ele está trazendo não é necessariamente um objeto, ou um astro, ou algo material, mas é uma dinâmica de relacionamento, que é o casamento. Enfim. E quando Deus cria o casamento, Ele cria esse casamento com leis que o regulam. O nosso universo todo é assim, gente. Ele tem um regulamento, né? Ele foi ordenado por Deus. Então existem leis físicas, que regulam o funcionamento do universo, como a gravidade, por exemplo. Existem leis da lógica que regulam a maneira como a gente pensa. Existem leis da estética ou da moralidade que definem a maneira como a gente enxerga o mundo e também a maneira como a gente se comporta. E existem leis para as relações, inclusive o casamento. Quando Deus cria o casamento, em Gênesis 2, aquilo é mais do que só uma narrativa criacional. É uma lei que está sendo instituída ali para que nós possamos seguir. E que lei é essa? Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, veja o singular, e os dois, veja mais uma vez, dois, olha o número, se tornarão uma só carne. E aí, essa aliança, portanto, é monogâmica, heterossexual, e só pode ser desfeita pela morte. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que esse é o padrão de Deus. Qualquer coisa fora disso é algo que está fora do padrão de Deus. Mas vamos lá. Em segundo lugar, eu queria dizer para o nosso querido ouvinte aqui que permitir é diferente de aprovar. Gente, olha, essa distinção é importante, ok? Permitir é diferente de aprovar. Os livros da Bíblia, muitas vezes, eles estão narrando as coisas como elas foram. E não necessariamente eles estão dizendo como elas deveriam ser. Nós cometemos algum erro, às vezes, de ler tudo na Bíblia, achando que tudo na Bíblia é regra a ser seguido. Em muitos casos, são eventos históricos que estão mostrando, por exemplo, a maneira como Deus agiu, a maneira como os homens responderam ao agir de Deus, ou mesmo mostrando, talvez, até mesmo a pecaminosidade daquela geração. Tem várias coisas na Bíblia que são relatos históricos que não necessariamente devem ser copiados. Então, a Bíblia, ela não esconde as coisas erradas que aconteceram, pelo contrário, a Bíblia as expõe, mas ela não necessariamente está endossando. O fato dela dizer como foi não significa que ela está dizendo como deve ser. É um erro quando a gente faz essa confusão, tá bom? Então o fato da Bíblia registrar poligamia não significa que a Bíblia endossa poligamia. Especialmente os livros históricos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, gente, eles revelam a infidelidade do povo e as consequências dessa infidelidade do povo, especialmente no Antigo Testamento. Isso vai culminar lá no cativeiro babilônico e tal. Então, parece que os livros históricos eles vão fazendo isso, mostrando como o povo vai se afastando de Deus, até que finalmente essa apostasia chega ao ápice, então Deus os julga e os manda para o cativeiro. Por outro lado, a gente tem também nos livros históricos a fidelidade de Deus, a perseverança de Deus. Apesar do povo estar sempre pecando e se afastando dele, ele está sempre tomando a iniciativa de buscar esse povo e trazer esse povo de volta para a sua presença, né? Mesmo no cativeiro, o Deus que enviou eles para o cativeiro foi o mesmo Deus que trouxe eles de volta, depois de ter exercido juízo sobre eles, né, sobre o pecado daquele povo. Então, só pra gente reforçar aqui, eu disse no primeiro lugar que Deus não permitiu a poligamia. A gente pode ver que a poligamia nasce num ambiente que é um ambiente de rebeldia, de perversão do padrão estabelecido por Deus. E a gente viu também que nós não podemos confundir permissão com aprovação. O fato de Deus ter permitido, no sentido de ter tolerado, não significa que ele estava endossando aquilo que aquelas pessoas estavam fazendo. Deixa eu dizer uma outra coisa. Por que que o nosso ouvinte tem a impressão de que Deus permitiu a poligamia? Talvez por conta de uma confusão na forma como Deus lida com os pecados das pessoas. Gente, fisicamente falando, as leis da física, eu acabei de falar agora há pouco que Deus, quando cria o que cria, cria com leis que regulam o funcionamento daquilo. E Deus também criou o universo, todo mundo físico, material. E nas leis da física, nós percebemos que as consequências, elas são sentidas imediatamente. Então, se eu colocar o meu dedo no fogo, Marcelo, vai queimar, né? Se eu cair de algum lugar, eu vou me machucar, vou me fraturar. Isso acontece imediatamente. No entanto, espiritualmente não é necessariamente igual. Ou seja, nós cometemos às vezes transgressões das leis espirituais e nós não experimentamos a consequência na hora. Mas isso não significa que a consequência não venha. Então talvez os nossos ouvintes leem a Bíblia, vem por exemplo, a poligamia, e aí o que eles acreditam? Eles acreditam assim, que Deus está permitindo porque Deus não fez nada na hora. E deveria ser tipo assim, não, a pessoa casou com uma segunda mulher, Deus deveria na hora julgar, deveria matar, deveria fazer alguma coisa do tipo. E a gente não vê isso acontecer. Então a gente acha que Deus está permitindo. Mas eu queria lembrar, gente, isso é uma confusão que a gente faz, porque nem na nossa vida hoje é assim. E nem no Antigo Testamento era. Não necessariamente as consequências vinham imediatamente, mas as consequências vinham em algum momento. Até hoje é assim. A gente poderia perguntar, então, por que Deus permite a mentira? Por que Deus permite o adultério? Por que Deus permite que alguém só negue imposto? Porque nem sempre as consequências vêm imediatamente. Mas aí eu queria argumentar com você que, como o Marcelo mencionou aí, inclusive, né? Apesar da consequência não ser imediata, a consequência vinha. A conta chega. As contas chegaram para essas pessoas. E eu gostaria de, pelo menos, mencionar algumas delas. Por exemplo, Abraão, o amigo de Deus, né? diz a Bíblia, ele ficou, depois que teve Ismael, quando ele teve Ismael, filho de Agar, uma serva da sua esposa Sara, com a aprovação, inclusive, da Sara, Abraão tinha 85 anos. Quando Deus aparece para Abraão de novo, Abraão já tinha 99. Então veja, o homem que estava andando com Deus experimentou 14 anos de silêncio com relação a Deus, né? De Deus com relação a ele, melhor dizendo. E é curioso que isso aconteceu logo depois que a Bíblia narra, lá no livro de Gênesis, o ato de Abraão ter um filho com Agar, que não era o filho da promessa. Então, olha, talvez você pense, não teve consequência. Teve 14 anos de silêncio de Deus. Já pensou? O Jacó. Jacó viu disputas entre as suas mulheres e entre seus filhos a vida inteira. A vida inteira. Finalmente, depois, Raquel vai morrer, e ela morre muito frustrada, né? Mas ela acaba, inclusive, no parto, dando à luz ao seu segundo filho, Benjamim. Mas a gente percebe que foram problemas entre as suas esposas o tempo todo que causou uma desarmonia na família. No fim, a gente vê o ápice disso acontecendo quando os seus filhos vendem José como escravo. Então, mais uma vez, uma família completamente desestruturada, bagunçada e problemática. Conflitos. A mesma coisa com Eucana, o pai de Samuel. Vocês lembram dele, queridos ouvintes? Acho que vocês vão se lembrar, né? O Eucana, que é o pai do Samuel, muito conhecido nosso, ele tinha duas esposas, Ana e Penina. E aí a Penina tinha filhos, a Ana não, e aí por conta disso era um problema, inclusive, na hora da adoração lá no templo em Israel, né? Aliás, não era templo ainda, né? Seria no futuro. Davi também foi polígamo, e ele foi um péssimo pai, e a espada nunca se atou da casa dele, diz a Bíblia. E o Salomão, que também foi polígamo, cometeu pecado de idolatria por causa das esposas que tomou, diz a Bíblia, e a consequência disso foi que no fim da sua vida, na sua velhice, ele acabou se afastando de Deus. Então veja, dizer que Deus tolerou e que não teve consequência para essas pessoas não é verdade. Teve consequência e grave. Deixa eu terminar dizendo o seguinte. O casamento na Bíblia, como eu disse lá no começo, é uma relação monogâmica. É uma relação de um homem com uma mulher. E há um propósito nisso. Há um significado por trás disso. O significado é que quando Deus planejou o casamento, ele planejou o casamento como uma instituição que revela algo a respeito de quem ele é. E tudo que Deus criou, na verdade, revela algo a respeito de quem ele é, inclusive o casamento. A gente pode ver, por exemplo, que lá no casamento de Adão, tem vários paralelos com o casamento de Cristo com a sua noiva, que é a igreja. Deixa eu mostrar algumas para vocês rapidinho. Em Gênesis 2, versículos 19 e 20, Deus faz Adão dar nome aos animais. É uma forma de Deus dar para Adão o domínio sobre a criação. Quando Jesus vem, a primeira coisa que Jesus faz, quando ele se manifesta no seu ministério, é dominar sobre a criação, com seus milagres e tudo aquilo que ele realizou. Aí, em Gênesis 2, 21, depois de Adão ter exercido domínio, ele cai num pesado sono. Jesus, depois de ter exercido domínio, ele cai, digamos assim, né, no sono da morte, no leito da morte, ele finalmente morre. Aí diz a Bíblia que o sono de Adão viabiliza a criação de Eva, que era sua noiva, da mesma forma que a morte de Cristo viabiliza a criação, por assim dizer, da igreja, que é a sua noiva. Lá em Gênesis 2, 22, a Bíblia diz que Deus traz a noiva até Adão. A Bíblia também diz que Deus trará a igreja para o encontro com o Senhor nos ares, que é o momento do arrebatamento. Finalmente, lá em Gênesis 2, 24, a Bíblia diz que o casamento é consumado e os dois se tornam um, uma só carne. Aí Efésios 5 vai dizer, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Vocês veem, o casamento não é só sobre a gente. Deus estabeleceu de uma maneira porque Deus quer revelar algo de si mesmo, do seu caráter, da sua obra, da sua salvação, do seu filho Jesus Cristo e o relacionamento dele com a sua igreja através dessa união. Então, quando as pessoas veem um casamento, elas deveriam ver uma pregação sem palavras a respeito de quem é Jesus e de quem é a sua igreja e da união dos dois.
Muito bom, Carlos. Excelente explicação sobre poligamia e o que Deus quer para nós, né? Como a monogamia. Não é um simples capricho, mas é realmente o plano dele para nós, para o nosso bem, né? Cuidado dele sobre nós mesmo. Estamos encerrando o nosso episódio aqui. Agradeço a sua participação, Carlos, e a participação de todos os ouvintes que estão nos ouvindo. Convido também para mandarem perguntas pelo nosso Instagram, pelas enquetes que a gente monta. E nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal.